Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje fala sobre a importância do homem se cuidar. Estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao combate ao câncer de próstata. Mas a saúde do homem vai muito além da próstata. Existem outras doenças graves que podem e devem ser combatidas. Para falar mais sobre elas e trazer orientações, nós convidamos o médico clínico geral, Dr. Flávio Pacheco. Dr. Flávio é coordenador da Clínica Médica do IMIP, especialista e preceptor dos serviços de residência em Clínica Médica do IMIP Real Hospital Português. Dr. Flávio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde. Obrigado novamente pelo convite. Aqui mais uma vez. Boa tarde, Renan. Prazer estar aqui com você. Espero aí esclarecer algumas dúvidas da população.
Que bom. Ficamos muito felizes também em tê-lo aqui com a gente, viu, Dr. Flávio? Nessa tarde de muita orientação para os nossos ouvintes. E nosso outro convidado é o médico urologista Dr. Renan Eboli. Dr. Renan é doutor em urologia, é professor de urologia da Uninassal, chefe do serviço de urologia do Hospital dos Servidores de Pernambuco, trabalha na Multiemo Oncoclínicas e no Instituto de Urologia do Recife. Doutor Renan, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os amigos. Flávio, é um grande prazer estar com você e fico à disposição para esclarecimentos aqui com a população.
Estão chegando várias dúvidas já aqui para a gente. Eu já queria avisar os nossos ouvintes que vocês podem enviar suas dúvidas pelo painel interativo lá no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número 99147-8520. Ou, se preferir, você liga aqui para a Rádio Jornal e conversa ao vivo com o Dr. Flávio e com o Dr. Renan. Se for ligar aqui para a Rádio Jornal, o número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar, então, conversando com o Dr. Flávio. Dr. Flávio, além do câncer de próstata, que outras doenças mais afetam a saúde do homem?
De linha geral, né, o Novembro Azul ele se presta não só para o rastreio do câncer de próstata, mas para de outras doenças que, muitas vezes, a população que não tem acesso à saúde não faz o rastreio adequado. Né? Pressão, a hipertensão, né, a pressão alta, a diabetes, né, o aumento do colesterol, a obesidade... Tudo isso são coisas muito frequentes também que demandam tanto quanto da nossa atenção.
A gente recebeu até uma mensagem aqui mais cedo, no comecinho do Rádio Livre, do seu Renato, ele falando que quando se fala de saúde do homem, a gente sempre fala assim para o homem deixar o preconceito, fazer os exames. Aí ele disse, olha, eu tenho 75 anos e para eu chegar a um urologista, eu tenho que ir primeiro em um clínico para ser encaminhado. Eu passei 3 meses para conseguir marcar um clínico, ele me deu um encaminhamento e eu já estou há 5 meses tentando marcar um urologista. Cadê a nossa saúde pública na prática? Tá certo, viu, seu Renato? Muito obrigada pelo seu relato aqui com a gente também, porque, doutor Flávio, isso realmente acontece muito, a gente não foi só o seu Renato quem mandou essa mensagem, outras pessoas também mandaram dizendo que é difícil chegar até o urologista. O clínico é realmente a porta de entrada, mas muitas vezes... também é difícil chegar a um clínico. E aí eu queria saber do senhor, quando chega um paciente para o senhor como um clínico geral que pode fazer esse encaminhamento, o que faz o senhor encaminhar, por exemplo, a um urologista esse paciente?
Com o passar da idade, né, é muito comum sintomas prostáticos, né, não necessariamente relacionados ao câncer de próstata, mas o aumento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, é uma doença muito prevalente, principalmente no idoso. A próstata ela vai crescer independente, seja um processo maligno ou não. Essas queixas como incontinência urinária, jato partido, acordar muito à noite para urinar, podem estar relacionadas a um problema na próstata. Não só isso, como outros problemas como disfunção erétil, né, a impotência, que é um grande tabu na nossa população. Mas, assim, eu concordo com o que o colega colocou aí, eu esqueci o nome até, mas a gente tem realmente um serviço de saúde muito saturado e, embora tenhamos vários serviços de urologia de qualidade na rede pública, a gente não dispõe de tantos profissionais e, realmente, o fluxo de acesso tem sido difícil, mas, assim, tanto no IMIP, como no Getúlio, nos servidores, no HC, temos grandes urologistas e, infelizmente, a demanda surpassa a quantidade de profissionais que temos.
É, fica difícil mesmo. Doutor Renan, além do câncer de próstata, que outros cânceres comuns aos homens o senhor pode destacar para a gente que também sejam uma preocupação?
Anne, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria só fazer uma reflexão e um relato em relação ao que o Flávio colocou muito bem e o que é o senhor Renato que mandou a mensagem também colocou. Em 2019, um pouco antes da pandemia, eu participei, né, junto com a Rádio Jornal, de um programa chamado Caravana da Cidadania. E nós fomos em várias comunidades daqui da região metropolitana para falar um pouco sobre a educação em saúde, sobre a saúde do homem e realizar alguns atendimentos. E a queixa mais frequente da população, a mais frequente, era exatamente o que o senhor Renato falou. A gente busca a atenção à saúde, a gente busca passa no médico do posto de saúde, faz o exame do PSA, mas o referenciamento para o especialista é muito difícil. Eu fui fazer um levantamento de quantos médicos urologistas são, de fato, contratados pela prefeitura do Recife. Isso gira em torno de 4 ou 5 médicos só. Então, imagina, 200 postos de saúde referenciando para 5 profissionais. Né? Não precisa ser tão bom de matemática para a gente saber que não vai dar certo essa conta, né? Então, o senhor Renato talvez colocou uma das coisas mais importantes, que é exatamente esse gargalo de acesso ao especialista. Não que todos os problemas serão resolvidos apenas com o especialista, não é isso. Mas o paciente, ele precisa de uma avaliação inicial, né? Então, mas voltando à sua pergunta, desculpa fazer esse preâmbulo.
Mas foi bom, doutor Renan. Doutor Renan, foi bom também, deixa eu lhe interromper um pouquinho, por quê? Para que as prefeituras, não só do Recife, de outras cidades também, se preocupem com isso. Não é só fazer campanha e dizer que o homem precisa se cuidar. É também dar condições para que ele possa se cuidar. E não só no Novembro Azul. Porque até nesse mês a gente percebe que tem sim algumas ações pontuais, a gente tem mais atendimentos, existe mais essa preocupação. Mas não só no Novembro Azul, todos os meses do ano. Porque o Novembro Azul é apenas um mês para a gente alertar, falar mais, combater, mas o cuidado tem que ser o ano inteiro. Então, está aqui um alerta, um pedido também, um apelo em nome de todos os ouvintes que estão com a gente, todos os homens que querem se cuidar e não têm esse acesso para que as prefeituras também consigam dar esse maior acesso aos pacientes, para que eles possam, de fato, cuidar da saúde, prevenir doenças. Eu até recebi aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp da Vânia, e ela estava falando justamente isso, que o pai dela não conseguiu fazer os exames. E ela é do interior, e aí ela estava perguntando quando é que ia ter um mutirão no interior, pois em casinhas tem muita gente querendo fazer exame de próstata e não está conseguindo fazer nem esse nem outros exames, só em outras cidades. Imagina, você está numa cidade, se para quem mora aqui no Recife está difícil, imagina você morar no interior. Então, que isso também fique de lição para as prefeituras, para o Estado, porque para a gente cobrar das pessoas que se cuidem, a gente também precisa dar toda a condição para ela. Não é todo mundo que pode pagar uma consulta particular. E aí você vai esperar quanto tempo para ter acesso a esse médico? Ele falou, o nosso ouvinte aqui, o seu Renato, ele falou que levou 3 meses para conseguir o clínico. Depois que teve o encaminhamento do clínico para um urologista, já está 5 meses esperando. Então, já são 8 meses. A pessoa tem que esperar um ano inteiro para conseguir. Imagina quando fizer o exame para receber o resultado. E se tiver que fazer um tratamento, como será? Então, assim, é preciso também que as autoridades em saúde da cidade, do estado, enfim, em todas as esferas, tenham essa consciência que não é só falar, tem que dar condições para que as pessoas façam, se cuidem, porque isso é importante e bom para todo mundo. Agora sim, doutor, você pode continuar.
E permite só complementar uma coisa, porque imagina você esperar 8 meses para o atendimento de um profissional sem sintomas. Agora imagina se você está usando uma sonda na urina, tendo que carregar para um lado e para o outro uma sonda, você esteja com dor, com sangramento na urina, imagina o sofrimento. A gente tem hoje uma epidemia de pacientes com sonda, às vezes que ela demora, sonda nada mais é do que um dispositivo que se coloca no canal da urina para que permitir que o paciente consiga urinar. Então, a gente tem uma fila enorme hoje de pacientes perambulando, não só na cidade, na região metropolitana, mas no interior, sem acesso ao profissional, sem acesso às cirurgias, porque, como você bem colocou, não é só acessar o profissional, você tem que ter a estrutura hospitalar para que possa desenvolver o tratamento do paciente. Né? Então, realmente, a desassistência à saúde talvez seja hoje o maior desafio da saúde pública do nosso país. Né? Não é só Pernambuco, não é só Recife, a gente sabe que é o país de maneira geral. Bom, em relação aos cânceres urológicos, sem dúvida se destaca muito o câncer de próstata, porque é o tumor mais comum do homem. Né? É o tumor mais comum, responsável por 65 mil novos casos por ano, mas existem outros tumores que são tratados pelo urologista e que têm um impacto importante social. Entre eles, eu posso citar o tumor de bexiga, que é o segundo tumor mais comum entre os tumores do aparelho genitourinário, né, que tem como principal causa o cigarro, né, assim como boa parte dos tumores, o câncer renal, e em destaque eu falo também sobre o câncer de testículo, que apesar de não ser um tumor muito comum, ele acomete uma faixa etária da população bem diferente, acomete entre os 15 e os 35 anos. Então, é uma pergunta que é muito comum quando a gente fazer um debate sobre saúde do homem, é a pergunta de quando o homem deve procurar o urologista. Então, eu digo sempre, a minha resposta é sempre, desde jovem, na adolescência, se possível. Porque é óbvio que nenhum adolescente vai no urologista para fazer uma investigação para câncer de próstata. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai trazer uma outra demanda, uma outra discussão, discussões talvez sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, vai fazer uma discussão sobre investigação sobre os caracteres sexuais secundários, né, ou seja, as mudanças no seu corpo, né, e é o primeiro passo para se tornar um confidente, um amigo, um parceiro de um profissional que vai acompanhar ele em toda a jornada da vida. Então, por isso que eu sempre digo que o acompanhamento com o urologista, assim como é com o ginecologista, na verdade, deve iniciar bem mais cedo, ainda na adolescência, para que seja criada uma relação de confiança.
Doutor Renan, o câncer de pênis também é uma preocupação, porque tem um dado aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que diz que, em média, 1.000 homens têm o pênis amputado por ano no nosso país. E o câncer de pênis está muito relacionado à falta de higiene, né?
É verdade, Anne. Infelizmente, Recife, Pernambuco especificamente, é campeão nacional em câncer de pênis. Não só câncer de pênis, como câncer de colo de útero, né? E que não à toa são as duas doenças que estão relacionadas a um vírus chamado HPV, né? O câncer de pênis especificamente, ele tem como fatores de risco a má higiene, a presença da fimose, que é aquela pele um pouco mais estreitada, que dificulta a exposição da glande, né, no pênis, consequentemente dificultando a higiene. E por Recife ser um centro loco regional, né, boa parte da região mais pobre do país, né, então termina drenando aqui para Recife, o diagnóstico é feito aqui, e infelizmente a gente tem uma alta incidência dessa doença extremamente grave, mutilante, e que associada se encontrada em fases mais avançadas, uma doença que mata rapidamente.
Gente, a gente está falando de todas essas doenças para que a gente tenha realmente a consciência de quanto é preciso todo mundo se cuidar. Os homens precisam se cuidar muito além do câncer de próstata, mas claro que o câncer de próstata é muito mais falado porque é um dos mais incidentes nos homens e é um câncer perigoso que mata. Mas a gente tem outras doenças também, como câncer de pênis, de testículo e entre outras, que precisam de toda a atenção. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata. Nós estamos conversando com o médico clínico geral, Dr. Flávio Pacheco, e também com o médico urologista, Dr. Renan Eboli. Nós estamos com alguns ouvintes já ao telefone com a gente. O Marcos Jaboatão é quem está ao telefone agora. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutor Renan Ebolim. E doutor Flávio Pacheco, a minha pergunta é o seguinte. No caso da retirada da próstata, há possibilidade de ter uma ereção normal sendo com medicamentos estimulantes como Cialis ou Azulzinho, embora que não tinha mais ejaculação. Aí vem a pergunta, né? Mas mesmo assim, o indivíduo sente prazer durante uma relação sexual, doutor? Obrigado, Rádio Jornal. Obrigado, Dani Barreto.
Obrigada, seu Marcos. Doutor Renan?
Marcos, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Foi muito boa e uma grande oportunidade de a gente esclarecer uma dúvida que é extremamente comum, né? Existem três coisas que são diferentes e que as pessoas confundem muito elas. A ereção, ejaculação e orgasmo. Então, o que são essas três coisas diferentes? A ereção é a capacidade de manter a haste peniana ereta, para que haja o intercurso sexual. A ejaculação é o líquido que sai durante o ápice do prazer. E o orgasmo é a sensação de prazer. Então, quando a gente faz a cirurgia da retirada da próstata por um câncer, por exemplo, nenhum paciente mais vai ter ejaculação. Você pontuou de maneira muito clara isso. O nosso objetivo, sim, é manter a ereção. A gente consegue preservar hoje os nervos, mantendo a ereção em um percentual razoável dos pacientes. Muito boa. E a questão do prazer não é interferida em hipótese alguma, porque os nervos, que são nervos sensitivos, que recebem a sensação do prazer, eles não passam próximo da próstata. Então, todo paciente que faz cirurgia de prostatectomia radical vai manter o prazer igual, não vai ter mais ejaculação e a gente busca que ele tenha ereção. Certo?
Tá certo. Respondido, então, agora o seu João de Jardim São Paulo, quem está com a gente ao telefone. Seu João, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde. Boa tarde, doutor Renan.
Tá.
Renan, eu fiz uma cirurgia de estreitamento do canal. Depois da minha cirurgia, eu ainda não consegui fazer a minha volta ao médico por conta da pandemia. Depois dessa cirurgia, eu sinto que a minha urina ela tem um odor muito forte. E precisaria também se isso aí atrapalha na relação de sexo, alguma coisa a mais, ou eu estou ao perigo de uma próstata avançada. Muito obrigado.
Obrigada, seu João. Doutor Renan?
Seu João, o senhor disse que fez uma cirurgia por um canal estreitado, né? Eu acredito que tenha sido uma estenose de uretra, que a gente chama, realmente um estreitamento no canal da urina, e que traz grandes repercussões na qualidade de vida do paciente. Como faz um bom tempo que o senhor não volta no seu médico, desde o início da pandemia, a gente vai para quase 2 anos, né? E nesse momento começou um cheiro diferente na urina, acredito que vale muito a pena o senhor procurar uma emergência, para ao menos realizar um exame de urina, para afastar que não haja uma infecção urinária. Pois uma das principais complicações relacionadas a esse tipo de cirurgia é exatamente a dificuldade de esvaziar por completo a bexiga. E isso é um fator que desencadeia chances de infecção nova. Então, o mais importante nesse momento é o senhor fazer um exame de urina, se confirmar que há infecção, tratar a sua urina, tratar, no caso, a infecção, né? E, assim que possível, voltar ao profissional que te operou para que possa ser feita toda a revisão cirúrgica.
Agora tem o Fernando aqui do bairro de Afogados com a gente ao telefone. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Pode, eu só vou pedir para o senhor falar mais próximo ao microfone do telefone. Sim. Porque agora, que a ligação estava baixinha.
Eu faço hemodiálise, tá? E tinha problema de próstata, mas da próstata eu estou bem. E minha ereção não tem mais nada, nem ereção, mais nada, entendeu? Eu queria saber se volta, se tem alguma coisa para isso.
Se volta a ter ereção, é isso?
Sim. Então... Se volta a ter ereção, se volta a normalidade, né?
Sim, só um minuto então, doutor Renan.
Seu Fernando, a hemodiálise por si só, o doutor Flávio pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, é uma falência do funcionamento do sistema urinário, dos rins, né? E existem várias causas que determinam essa hemodiálise. Eu não sei exatamente qual a causa que gerou do seu Fernando. Mas as causas relacionadas à hemodiálise também podem estar associadas à dificuldade de ereção. Por exemplo, A doença diabetes descompensada, ela pode trazer um prejuízo ao funcionamento dos rins, levando o paciente a ter que realizar hemodiálise, e também pode levar à dificuldade de ereção. A hipertensão descontrolada pode levar o paciente à hemodiálise, assim como pode levar a problemas relacionados à ereção. Então, o que a gente precisa, talvez, é entender um pouco melhor do caso do seu Fernando, dos fatores que levaram ele a realizar a hemodiálise, ou seja, ter a falência do funcionamento dos rins, para que a gente possa atuar nessas causas e buscar a melhoria do padrão de ereção dele.
Mas pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, mas ele falou que da próstata já estava bem. Agora, ele não tinha mais ereção e se tinha como voltar a ter. Tem, doutor?
Tem. Como eu falei, se, por exemplo, ele tem uma diabetes que está descompensada, ele corrigir o diabetes, se ele melhorar a hipertensão, os valores de colesterol, existem alguns hormônios também que ficam alterados durante a hemodiálise. Então, se a prolactina estiver muito alta, a testosterona mais baixa, então é necessário fazer uma investigação um pouco mais completa para que possa definir qual a causa do distúrbio de ereção dele e aí, consequentemente, trazer, sim, o retorno das ereções.
Doutor Flávio, seria uma espécie de reposição hormonal? Seria isso?
Como o Renan bem colocou, geralmente, no paciente que faz a hemodiálise, isso é multifatorial, sabe? A própria hemodiálise, que é um processo de filtração do rim através de uma máquina. Durante a hemodiálise, você pode ter alterações de pressão, existem medicações que são feitas para pressão também, que podem levar a uma dificuldade de ereção. Eu acho que o melhor caminho é fazer uma análise multicomplementar, no sentido de ver qual a comorbidade que ele tem, se a diabetes está controlada, se ele trata hipertensão. Às vezes, na hemodiálise, a gente pode tirar alguns remédios da pressão, porque a diálise própria controla a pressão. Outra coisa é ver se o trato urinário dele é intacto. Ele falou que a próstata estava bem, mas será que ele fez um ultrassom, se ele tem algum problema físico? Tudo isso, assim, é difícil a gente definir uma causa só num paciente tão complexo, mas tudo começa por uma avaliação. A própria diálise tem nefrologista lá que faz esse segmento, né? Vê as medicações, as taxas, esses hormônios, eles tendem a dar mais alterados realmente no renal crônico, mas existe uma certa restrição de reposição, assim. O renal crônico, ele é uma seara específica. Assim, a gente não pode sair repondo hormônios nele, tem que ter uma consulta com o nefrologista para avaliar direitinho.
O professor Malvilson está dizendo aqui, no caso, se o PSA estiver ok dentro dos níveis de referência, é necessário realizar o exame do toque? Aí eu pergunto primeiro para o senhor, doutor Flávio, como o senhor é o clínico e aí a porta de entrada para os pacientes, o senhor já pode, por exemplo, pedir um PSA para esse paciente, para ele já levar para o urologista já o exame pronto?
Sim, o PSA, né, que é a ferramenta de rastreio da gente, estabelecida, né, a gente, de forma geral, a partir dos 50 anos, o que a maioria das sociedades recomenda, algumas sociedades recomendam mais precocemente, principalmente se você tiver um histórico familiar precoce, né, alguém que teve câncer antes dos 60 anos, ou se for da raça negra, ou se tiver alguma síndrome genética que esteja associado a isso. Em consultório, a gente conversa sobre isso realmente e se faz o rastreio através do PSA. Ele vindo alterado, existem algumas situações em que podem alterar, como infecções da próstata, um procedimento urológico, tudo isso pode alterar, mas, assim, realmente, em o PSA vindo alterado, a gente vai encaminhar o urologista.
Mas existe algum nível, por exemplo, para se dizer assim, não, agora está alterado, ou o senhor se baseia por outros exames?
Não, existem níveis pré-estabelecidos, enfim, não só o tamanho, mas se ele vem aumentando progressivamente, também é algo que a gente leva em consideração. Se ele está usando alguma medicação que possa reduzir, existem algumas medicações usadas no tratamento do aumento da próstata que podem reduzir o PSA, e isso leva também a um fator, mas em linhas gerais, vai variar de fonte entre 2,5 e 4, mas a gente encaminha sim quando é alterado.
Então, se não tiver alterado, por exemplo, não seria necessário realizar o exame do toque?
Veja, isso é relativo. O toque, ele não é só se presta ao diagnóstico de um câncer, ele se presta para avaliar o tamanho prostático. Isoladamente, para buscar um câncer de próstata, o valor dele realmente é reduzido. Mas para outras situações, por exemplo, um paciente que tem incontinência urinária, que tem uma disfunção erétil, que tem outra queixa urológica, esse toque vai estar bem indicado, tá certo?
Tá certo, tá respondendo então para o professor Mavilson. Agora a gente vai ouvir a mensagem do seu Cristiano, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
Boa tarde, quem está falando é Cristiano Santos. O assunto tratado é muito importante. Acho que, de fato, o descaso do governo do Estado e da Prefeitura do Recife é muito grande. Das prefeituras daqui do interior, é muito fácil falar que novembro é azul, onde quando novembro é azul, é, janeiro é azul, fevereiro é azul, todo mês ele é azul, né? Aí outubro é rosa. E assim, cadê o câncer de mama? Também sofre a mesma coisa. Porque dizem que fazem campanha e as pessoas não estão sendo atendidas. É um absurdo essa situação do governo do Estado. É muito fácil dizer que o câncer de próstata ou o câncer de qualquer coisa que seja está sendo tratado. Não está. Vocês vão para a fila, não tem médico, não tem atendimento.
Uma realidade muito dura é que só quem está lá na fila espera pelo atendimento é que sabe de fato como é que está sendo ofertado, né, esse serviço. O seu Joaquim também mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir.
Boa tarde. Aqui é de São Joaquim do Monte, Joaquim Antônio da Silva. Faz 10 anos, no mínimo, que veio aqui um mutirão para fazer exame de próstata. Isso aqui não existe para a gente aqui, não existe. Nunca vem mesmo, não vem mesmo. Eles botam aí novembro azul, mas não se faz nada, nada, absolutamente nada pelo idoso. Isso é uma falta de respeito.
Seu Joaquim, eu vou pedir então para a produção procurar a Secretaria Estadual de Saúde, saber quando vai ter outro mutirão por aí, se existe alguma previsão, porque de fato há muitas reclamações que chegam para a gente relacionadas a essa falta de atendimento. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância do homem se cuidar da saúde do homem. Estamos em novembro azul, mês de prevenção ao combate ao câncer de próstata, mas o homem deve se cuidar também além da próstata. Por isso, nós estamos conversando com o médico clínico geral, Dr. Flávio Pacheco, e também com o médico urologista, Dr. Renan Eboli. E aí, a gente está recebendo aqui alguns áudios dos nossos ouvintes. Vamos agora escutar a mensagem do Edilson da Torre.
Boa tarde, meu nome é Edilson, do bairro da Torre. Eu gostaria de saber, eu acabei de completar 40 anos agora, em outubro. Eu gostaria de saber do doutor se eu já posso me preocupar em fazer... Em atrás para fazer o exame, o exame da próstata. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigada ao senhor, seu Edilson, por participar aqui com a gente. Doutor Renan, já está na época?
Olá, Edilson, tudo bem? Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é a partir dos 50 anos e 5 anos antes para aqueles pacientes que têm fatores de risco. O que significa isso? Maior chance de ter o tumor. Então, aqueles que têm história na família, aqueles que têm a raça negra e que têm obesidade, né? É óbvio que ele pode sim, ele deve ir ao urologista aos 40 anos, mas não necessariamente para investigar um tumor na próstata. Ele pode investigar outras doenças que podem acontecer nesse período, né, que vão desde... a gente acabou de falar sobre disfunção erétil, alterações hormonais... A infecções urinárias, pedras nos rins, enfim, outras patologias que não necessariamente o câncer de próstata.
Tá certo, tá respondendo então para o seu Edilson. Agora a mensagem é do Gustavo.
Boa tarde, Ana, boa tarde, doutores. Meu nome é Gustavo. Eu tenho um probleminha que é incontinência urinária. Durante o dia. Beleza, tudinho. Mas durante a noite eu tenho que dormir de fralda. Porque senão eu estou urinando sem sentir. Aí se tem alguma solução, se a próstata está alterada. E como é que eu faço aí? Me dê uma orientação. Boa tarde, tudo de bom.
Obrigada, viu, seu Gustavo, pela sua pergunta. Doutor Flávio, o senhor pode ajudar o seu Gustavo?
A incontinência urinária, ela é multifatorial, né? A gente teria que conversar com ele para ver se ele tem outros sintomas, como hesitação, né? Aquela sensação de que não termina o xixi. Se essa urina à noite, se ele tem que correr ao banheiro, ou se ele simplesmente perde, se ele perde a urina com um esforço, né? Existem várias avaliações. A gente, com certeza, nessa, no contexto da incontinência, o próprio Renan pode colocar com maior propriedade, mas a gente pode avaliar com um estudo urodinâmico para ver realmente qual é a dificuldade que ele tem no ato de urinar, né? Avaliar o tamanho dessa próstata também, um ultrassom do aparelho urinário, né? Ver se ele tem um aprisionamento de xixi, né? se a urina dele urina e não sai tudo, a gente avalia resíduo pós-miccional. Tudo isso seria necessário, inicialmente avaliado por um clínico e provavelmente acabaria encaminhado para um urologista.
Tá certo, agora a gente vai ouvir a pergunta do seu Carlos de Sítio Novo.
Boa tarde, é o consultório da Rádio Jornal, prazer imenso falar com vocês. É o Carlos de Sítio Novo. Doutores, é o seguinte, eu tenho 44 anos, sou diabético e estou com um probleminha de que minha ejaculação sai muito pouca quando tenho um relacionamento. Eu gostaria de saber, doutor André, se isso é normal ou um tipo de precaução que eu tenho que tomar. Urino muito, sinto muitas dores assim, ao pouco de urinar, não, como se tivesse a bexiga cheia, e às vezes eu não aguento e urino nas calças. Mas eu acho também que eu estou com um problema de varicocele. Obrigado e que Deus abençoe vocês aí.
Obrigada também, viu, seu Carlos. Doutor Renan?
Bom, Carlos, a gente falou de várias doenças aí, algumas têm relação uma com a outra e outras diferentes, né? Mas, enfim, a questão do ejaculado, de fato, com o passar da idade, há uma diminuição no seu volume. Então, isso não é incomum, homens mais velhos, apesar de que ser um adulto jovem, né, 44 anos, costuma apresentar, sim, já uma alteração no seu volume, né? Associado a isso, essa história de ardor para urinar, de correria para ir no banheiro, às vezes chega a perder a urina na roupa, o que a gente chama de urgência, isso pode estar atrelado não só à sua diabetes, que pode estar descompensada, então é importante você passar no clínico, avaliar como é que anda um exame chamado hemoglobina glicada, avaliar alguns parâmetros outros que podem influenciar também na micção, mas também avaliar a próstata. Então, se... por exemplo, se a próstata estiver crescida, você pode não estar conseguindo esvaziar por completo a bexiga. A sua bexiga, ela pode responder à sua alteração da glicose, que seria a diabetes descompensada, com contrações não inibidas, ou seja, ela pode se contrair de maneira involuntária, trazendo essas correrias para ir no banheiro. E por último, o que você falou em relação à varicocele, o que é a varicocele? A varicocele é uma dilatação das veias que trazem, que drenam o sangue do testículo, né? É um plexo chamado plexo pampiniforme. E a varicocele, ela costuma ser caracterizada clinicamente por um pouco de dor, um pouco de incômodo, em peso na região do testículo, nesse testículo que é acometido. Então a varicocele não tem nenhuma relação com essas outras queixas que você tem, mas você pode, obviamente, ter a varicocele associada a tudo isso.
Tá certo. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito ao doutor Renan Éboli por estar aqui com a gente. Doutor Renan, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
Obrigado, Anne, pela oportunidade. É sempre um grande prazer estar com vocês, discutindo, conversando um pouco, esclarecendo a população sobre o passado do homem, né? Você bem falou, precisamos fazer isso de novembro a novembro, né?
Exatamente.
O homem tem que ter um papel ativo na sua saúde. A gente não pode delegar as nossas esposas, as nossas mães, a gente precisa assumir o papel de responsável pela nossa saúde. Então é isso, conte sempre com a gente. Um grande abraço.
Conte sempre com a gente também. O telefone do consultório do Dr. Renan é o 3205-0505 e o 3128-1110. E a gente precisa também que as autoridades se preocupem mais, né, Dr. Renan, em dar essa estrutura para que os homens se cuidem. Doutor Flávio, também seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre. Muito obrigada por todas as orientações que o senhor trouxe hoje para a gente, viu?
Agradeço novamente o convite. Acho que é importante só frisar, né? A população mesmo mostrou a demanda. A gente precisa estar mais acessível ao povo, né? Principalmente descentralizar a saúde. A gente teve muitas ligações do interior, né?
Isso.
Eu também sou do interior, nasci em Arco Verde. Ouvi o colega aí falando de Casinhas, que é perto de Surubim. E realmente, assim, se em Recife está difícil, fora daqui está mais ainda. A gente precisa dar acesso à população para que o homem possa se cuidar, né? Como o Renan bem colocou, de novembro a novembro.
De novembro a novembro, tá certíssimo. Gente, doutor Flávio, ele atende lá no IMIP, também no Real Hospital Português. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram do consultório do Rádio Livre. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Gente, o Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.